site www.ouvindolivros.com traz mais um grande clássico da literatura mundial para o universo dos audiolivros. Apresentamos, de Aldous Huxley, a sensacional obra Admirável Mundo Novo. Capítulo 1. Um edifício feio, cinzento e acachapado, de 34 andares apenas. Acima da entrada principal, as palavras Centro de Incubação e Condicionamento de Londres Central, e num escudo, o lema do Estado Mundial: Comunidade, Identidade, Estabilidade. A enorme sala do andar térreo dava para o norte. Apesar do verão que reinava para além das vidraças, apesar do calor tropical da própria sala, era fria e crua a luz tênue que entrava pelas janelas, procurando, faminta, algum manequim coberto de roupagem, algum vulto acadêmico, pálido e arrepiado, mas só encontrando o vidro, o níquel e a porcelana de brilho glacial de um laboratório. As blusas dos trabalhadores eram brancas. Suas mãos estavam revestidas de luvas de borracha pálida, de tonalidade cadavérica. A luz era gelada, morta, espectral. Somente dos cilindros amarelos dos microscópios lhe vinha um pouco de substância rica e viva, que se esparramava como manteiga ao longo dos tubos reluzentes. "É isto", disse o diretor abrindo a porta. "É a sala de fecundação." No momento em que o diretor da incubação e condicionamento entrou na sala, 300 fecundadores, curvados sobre seus instrumentos, estavam mergulhados naquele silêncio em que apenas se ousa respirar, naquele cantarolar ou assobiar inconsciente, porque se traduz a mais profunda concentração. Uma turma de estudantes recém-chegados, muito jovens, rosados e bisonhos, seguia com certo nervosismo, com uma humildade um tanto abjeta, as pisadas do diretor. Todos traziam um caderno de notas, no qual, cada vez que o grande homem falava, rabiscavam desesperadamente. Eles bebiam ali seu saber na própria fonte. Era um privilégio raro. O D&C de Londres Central sempre fazia questão de conduzir pessoalmente seus novos alunos na visita aos vários serviços e dependências. Simplesmente para lhes dar uma ideia do conjunto, explicava-lhes. Porque era preciso, naturalmente, que tivessem alguma ideia de conjunto, para poderem fazer seu trabalho inteligentemente, mas uma ideia a mais resumida possível, para que se tornassem membros úteis e felizes da sociedade. Porque os detalhes, como se sabe, conduzem à virtude e à felicidade. As generalidades são males intelectualmente necessários. Não são os filósofos, mas sim os colecionadores de selos e os marceneiros amadores que constituem a espinha dorsal da sociedade. Amanhã, acrescentava, sorrindo-lhes com uma jovial idade levemente ameaçadora. Os senhores entrarão no trabalho sério. Não terão tempo para generalidades. Enquanto isso era um privilégio, da própria fonte para o caderno de notas. Os rapazes rabiscavam febrilmente. Alto e um tanto magro, mas teso. O diretor adiantou-se sala dentro. Tinha o queixo alongado e os dentes fortes, um pouco proeminentes, que seus lábios grossos, de curva acentuada, mal conseguiam encobrir quando não estava falando. Velho, jovem, 30 anos, 50, 55, era difícil saber. Aliás, não vinha ao caso. Nesse ano da estabilidade, de 632 DF, a ninguém ocorreria perguntar. Vou começar pelo começo, disse o D&C. E os estudantes mais aplicados anotaram sua intenção no caderno. Começar pelo começo. Isto, agitou a mão, são as incubadoras. E abrindo uma porta de proteção térmica, mostrou-lhes porta-tubos empilhados uns sobre os outros e cheios de tubos de ensaio numerados. A provisão de óvulos para a semana, mantidos à temperatura do sangue, ao passo que os gametas masculinos, e abriu outra gaveta, devem ser guardados a 35 graus em vez de 37. A temperatura normal do sangue esteriliza. Carneiros envoltos em termogênio não procriam cordeiros. Sempre apoiado contra as incubadoras, forneceu-lhes, enquanto os lábios corriam ilegivelmente de um lado para o outro das páginas, uma breve descrição do moderno processo de fecundação. falou-lhes primeiro, naturalmente, de sua introdução cirúrgica, a operação suportada voluntariamente para o bem da sociedade, sem esquecer que proporciona uma gratificação de 6 meses de ordenado. Continuou com uma exposição sumária da técnica de conservação do ovário, sessionado no estado vivo e em pleno desenvolvimento. Passou a considerações sobre a temperatura, a salinidade e a viscosidade ótimas. Fez alusão ao líquido em que se conservam os óvulos destacados e chegados à maturidade. Elevando os alunos às mesas de trabalho, mostrou-lhes mesmo como se retirava esse líquido dos tubos de ensaio, como se fazia cair gota a gota sobre as lâminas de vidro, especialmente aquecidas para preparações microscópicas. Como os óvulos que ele continham eram inspecionados com vista a possíveis caracteres anormais, contados e transferidos para um recipiente poroso, como, e levou-os a observar a operação, esse recipiente era mergulhado em um caldo tépido contendo espermatozoides que nele nadavam livremente, na concentração mínima de 100 mil por centímetro cúbico, insistiu. E como ao cabo de 10 minutos o vaso era retirado do líquido e seu conteúdo novamente examinado, como, se ainda restassem óvulos não fecundados, era ele mergulhado uma segunda vez e, se necessário, uma terceira, como os óvulos fecundados voltavam às incubadoras, onde eram conservados os alfas e os betas até o seu acondicionamento definitivo em bocais, enquanto os gamas e os deltas e os ípsilons eram retirados ao fim de apenas 36 horas para serem submetidos ao processo Bokanovsky. Repetiu o diretor, e os estudantes sublinharam essas palavras nos seus cadernos. Um ovo, um embrião, um adulto, é o normal. Mas um ovo bokanovskizado tem a propriedade de germinar, proliferar, dividir-se de 8 a 96 germes, e cada um destes se tornará um embrião perfeitamente formado, e cada embrião um adulto completo. Assim se segue para fazer crescer 96 seres humanos em lugar de um só, como no passado. Progresso. A bokanovskização, disse o D&C para concluir, consiste essencialmente numa série de paradas no desenvolvimento. Nós detemos o crescimento normal e, paradoxalmente, o ovo reage germinando em múltiplos brotos. Reage germinando. Os lápis entraram em atividade. Ele apontou. Sobre um transportador de movimento muito lento, um porta-tubos cheio de tubos de ensaio penetrava numa grande caixa metálica e outro surgia. Ouvia-se um leve rumor de máquinas. Os tubos levavam 8 minutos para atravessar a caixa de ponta a ponta, explicou-lhes, ou seja, 8 minutos de exposição aos raios-x duros, o que é aproximadamente o máximo que um ovo pode suportar. Um pequeno número morria. Outros, os menos suscetíveis, dividiam-se em 2. A maioria proliferava em 4 brotos, alguns em 8. Todos eram reenviados a incubadoras, onde os brotos começavam a desenvolver-se. Então, passados 2 dias, eram submetidos subitamente ao frio e à parada de crescimento. Em 2, em 4, em 8, os brotos dividiam-se por sua vez. Depois, tendo germinado, eram submetidos a uma dose quase mortal de álcool. Em consequência, proliferavam de novo, e tendo germinado, ficavam então a desenvolver-se em paz. Brotos de brotos de brotos. A essa altura, o ovo primitivo tinha fortes probabilidades de se transformar em um número qualquer de embriões, de 8 a 96, o que é, hão de convir, um aperfeiçoamento prodigioso em relação à natureza, gêmeos idênticos, não porém em insignificantes grupos de 2 ou 3, como nos velhos tempos de reprodução vivípara, quando um ovo se dividia às vezes acidentalmente, mas sim em dúzias, em vintenas, de uma vez só. Vintenas, repetiu o diretor e fez um gesto largo com o braço, como se distribuísse liberalidades a uma multidão. Vintenas. Um dos estudantes, todavia, cometeu a tolice de perguntar em que consistia a vantagem. Meu bom amigo, o diretor virou-se vivamente para ele. Não vê, pois? Não vê? Ergueu a mão, tomou uma atitude solene. O processo Bokanovsky é um dos principais instrumentos da estabilidade social. Um dos principais instrumentos da estabilidade social. homens e mulheres padronizados em grupos uniformes. Todo o pessoal de uma pequena usina constituídos pelos produtos de um único ovo bocanovisquizado. 96 gêmeos idênticos fazendo funcionar 96 máquinas idênticas. Sua voz estava quase trêmula de entusiasmo. Sabe-se seguramente para onde vai. Pela primeira vez na história, citou o lema planetário: comunidade, identidade, estabilidade. Grandes palavras. Se pudéssemos bocanovisquizar indefinidamente, todo o problema estaria resolvido. Resolvido por meio de gamas típicos, deltas invariáveis, ípsilons uniformes, milhões de gêmeos idênticos. O princípio da produção em série aplicado, enfim, à biologia. Mas, ai de nós, o diretor sacudiu a cabeça. Não podemos bocanovisquizar indefinidamente. 96, tal parecia ser o limite. 72, uma boa média. Fabricar com o mesmo ovário e os gametas do mesmo macho o maior número possível de grupos de gêmeos idênticos. Era o que se podia fazer de melhor. Um melhor que, infelizmente, não passava de um menos mal. E até isso era difícil. Porque na natureza são necessários 30 anos para que 200 óvulos cheguem à maturidade. Mas o nosso problema é estabilizar a população neste momento, aqui e agora. Produzir gêmeos com o conta-gotas no decurso de 4 séculos, para que isso serviria? Evidentemente, não serviria para nada. Mas a técnica de Podsnape tinha acelerado imensamente o processo de maturação. Era possível obter pelo menos 150 óvulos maduros no espaço de 2 anos, que fecundasse e se bocanovisquizasse. Em outras palavras, que se multiplique esse número por 72 e obterão 11 mil irmãos e irmãs em 150 grupos de gêmeos idênticos, todos quase da mesma idade, com uma diferença máxima de 2 anos. E, em alguns casos excepcionais, podemos obter, de um único ovário, mais de 15 mil indivíduos adultos, fazendo um sinal a um jovem louro de tez rosada, que por ali passava nesse momento, chamou: Sr. Foster? O jovem aproximou-se. Poderia indicar-nos o número máximo obtido de um único ovário, Sr. Foster? 16.012 neste centro, respondeu o Sr. Foster sem hesitação. Falava muito depressa, tinha os olhos azuis e vivos, e sentia um prazer evidente em citar algarismos. 16.012 e 189 grupos idênticos, mas sem dúvida já se conseguiu coisa muito melhor. Continuou com desembaraço. Em alguns centros tropicais, Singapura tem produzido frequentemente mais de 16.500 e Mombasa já atingiu a marca de 17.000. Mas o que acontece é que eles são injustamente privilegiados. É preciso ver como o ovário da negra reage ao extrato da pituitária. É de causar assombro, quando se está habituado a trabalhar com material europeu. Não obstante, acrescentou rindo, mas o fulgor da luta via-se nos seus olhos e o queixo erguido era um desafio. Não obstante, nós temos a intenção de ultrapassá-los, se houver possibilidade. Estou trabalhando neste momento com um ovário maravilhoso dos deltas menos. Talvez apenas 18 meses, mais de 12.700 crianças, já decantadas ou em embrião. E ele ainda vai longe. Um dia havemos de vencer. Esse é o espírito que me agrada, exclamou o diretor com uma palmadinha no ombro de Foster. Venha conosco e transmita a esses rapazes o seu saber de especialista. O Sr. Foster sorriu modestamente e eles o seguiram. Na sala de enfrascamento, tudo era agitação harmoniosa e atividade ordenada. Placas de peritônio de porca, todas cortadas nas dimensões justas, chegavam continuamente em pequenos elevadores do depósito de órgãos no subsolo. As portas do elevador abriam-se largamente. O forrador de bocais tinha só que estender a mão, tomar a placa, introduzi-la, alisá-la, e antes que o bocal, assim guarnecido, tivesse tempo de distanciar ao longo dos transportadores sem fim, outra placa de peritônio subia rapidamente das profundezas subterrâneas, pronta para ser introduzida em outro bocal, que se seguia ao anterior, nessa lenta e interminável procissão sobre o transportador. Depois dos forradores, vinham os matriculadores. A procissão avançava. Um a um, os ovos eram transferidos de seus tubos de ensaio para os recipientes maiores. Com destreza, a guarnição de peritônio era incisada. A mórula era posta no seu lugar. A solução salina era transvasada. E já o bocal seguia adiante. tocando então em vez os rotuladores, a hereditariedade e a data de fecundação. No grupo Bukovinovsky, todos os detalhes eram transmitidos do tubo de ensaio para o bocal, não mais anônima, mas com nome, identificada. A procissão recomeçava lentamente sua marcha, lentamente, através de uma abertura na parede, por onde passava a sala de predestinação social. 88 metros cúbicos de fichas de papelão, disse o Sr. Foster com manifesto prazer, quando entravam. Contando todas as informações necessárias, acrescentou o diretor. Postas em dia todas as manhãs e coordenadas todas as tardes, com base nas quais se fazem os cálculos. Tantos indivíduos de tal e tal qualidade, disse o Sr. Foster, distribuídos em tais e tais quantidades. O índice de decantação ótimo a qualquer momento dado. As perdas imprevistas prontamente compensadas. Prontamente, repetiu o Sr. Foster. Se os senhores soubessem quantas horas suplementares tive de fazer depois do último terremoto no Japão, riu bem-humorado e meneou a cabeça. Os predestinadores mandam seus números aos fecundadores, que lhes enviam os embriões pedidos, e os bocais chegam aqui para serem predestinados em detalhe, depois do que baixam ao depósito dos embriões. Para onde vamos nós agora? E abriu uma porta. O Sr. Foster se opôs à frente deles, conduzindo-os ao subsolo por uma escada. A temperatura continuava tropical. Desceram a uma penumbra cada vez mais densa. Duas portas e um corredor de dupla volta protegiam o subsolo contra qualquer infiltração de luz diurna. Os embriões são como filmes fotográficos, disse o Sr. Foster jocosamente, empurrando uma segunda porta. Não podem suportar senão a luz vermelha. Com efeito, a obscuridade quente e abafada, na qual os estudantes o seguiram, era visível e rubra, como as pálpebras fechadas numa tarde de verão. Os flancos arredondados dos bocais, que se alinhavam ao infinito, fileira após fileira, prateleira sob prateleira, rebrilhavam, quais rubis incontestáveis. E entre os rubis se moviam os espectros vermelhos e vagos de olhos roxos, com todos os sintomas de lupo. Um zumbido, um ruído de uma máquina agitava levemente o ar. Dê-lhes alguns algarismos, Sr. Foster, disse o diretor já cansado de falar. O Sr. Foster sentia-se imensamente feliz de poder fazê-lo. 220 metros de comprimento, 200 de largura, 10 de altura. Apontou para cima, como galinhas bebendo, os estudantes levantaram os olhos para o teto longínquo. 3 andares de porta-bocais a um nível do solo. Primeira galeria, segunda galeria. O arcabouço metálico, delgado como teia de aranha, das geleias superpostas, estendia-se em todas as direções até perder-se na obscuridade. Perto deles, 3 fantasmas vermelhos estavam ativamente ocupados em descarregar garrafões que retiravam de uma escada móvel. Era a escada rolante que vinha da sala de predestinação social. Cada bocal podia ser colocado em um dentre 15 porta-garrafas, e cada um destes, embora não se percebesse, era um transportador que avançava a razão de 33 centímetros e um terço por hora, 267 dias, a razão de 8 metros por dia, 2.136 metros ao todo. Uma volta ao nível do solo, mais uma na primeira galeria, a metade de outra na segunda, e numa 267ª manhã, a luz do dia na sala de decantação, daí em diante a existência independente, ou assim chamada. Mas nesse intervalo de tempo, disse o Sr. Foster em conclusão, conseguimos fazer muitas coisas a eles, ou muita, muita coisa. Seu sorriso era sagaz e triunfante. E esse é o espírito que me agrada, disse novamente o diretor. Façamos a volta. Dê-lhes todas as explicações, Sr. Foster. O Sr. Foster deu-as cabalmente.